Estamos recebendo aqui um casal que noivou recentemente, e esse noivado também faz parte da história, né? Carolina Bis e Diego Redivo. Bom dia.
Bom dia, Vitor.
Bom dia, pessoal.
Vocês são meio loucos, né? Meio inteiros, quem sabe, né?
Não, mas o que anima é que na viagem a gente encontrou gente mais louca que nós.
Só que essa loucura já foi feita por muita gente também, né?
Sim.
Uma loucura boa, programada, planejada. Então, tá valendo. Bom, percorrer longas distâncias pode ser um problema para algumas pessoas, mas para outras é um prazer. É o caso. Para motociclistas, encarar viagens longas é um estilo de vida, e este é o caso de Carolina e Diego. É, um breve roteiro. 4 países, Bolívia, Peru, Chile e Argentina, 28 dias de estrada, cerca de 11 mil quilômetros percorridos. Calor, frio extremo, algumas dificuldades enfrentadas. A altitude também atrapalhou muito, o ar rarefeito e tudo mais.
Nossa.
Vamos contar essa história para o povo aqui. Então, quanto tempo é a preparação de uma viagem dessa?
Então, foram 2 anos de preparação.
2 anos?
2 anos de preparação entre... É nos programar, trocar de moto, fazer revisão de moto.
Conhecimento de rota.
Trocar umas ideias com quem já foi. Então, foram 2 anos preparando a viagem.
Quem é que já fez esse trajeto aqui na região?
É, quem inspirou nós a fazer esse tipo de viagem foi a partir do Bonotto, né? Kleber Bonotto, né?
O Bonotto do Balada Bis?
Sim.
Tá ouvindo o programa?
Sim.
Já mandou aí, Bonotto.
É isso aí. Então, ele já fez esse trajeto, então... Contou um pouco da experiência e vocês, sim, assim, opa, agora é a nossa vez, né?
Sim.
É, ele, a partir dessa viagem, ele fez um filme...
Um documentário,
Camisa das Américas. E ele, como era vizinho nosso aqui no Bairro das Damas, aqui, um dia eu conversando com ele, ele adquiriu esse filme e daí, então...
Começou o planejamento.
Aí um dia, porque eu não gostava de moto grande, gostei de moto grande, sempre achei perigoso, né, tudo mais. Aí um dia eu falando pra Carolina, eu disse, ó, só caso contigo se for de moto até Machu Picchu pra noivar. Ela falou assim, então vamos agora.
Essa é a condição, se não tem.
Então eu disse, agora me lasquei, né?
Você falou em moto grande, que moto grande é essa? Qual é o modelo?
Agora a gente tem uma V-Strom da Suzuki 650.
Certo.
Antes nós tínhamos uma XT... Que era a 660 da Yamaha.
Foi onde a gente começou a fazer os projetos com a moto. Porque, na verdade, nossas viagens de moto começou indo para Salta, na Argentina. Que era 2.500 quilômetros, né?
2.300 e poucos.
Para ir voltar.
Que era um compromisso que ela tinha na universidade lá.
Certo.
Então, assim, ó, ela assumiu um compromisso lá e disse, ah, então nós vamos já se aventurar, já é agora.
Vocês
Eu ia perguntar. Até porque, assim como quem corre, né? Quem pedala... Você vai experimentando uma distância, depois sim, mais outra e tal. Agora, essa aqui é realmente muito longa mesmo, né? Pô. Quase um mês, 28 dias de estrada.
Todos os dias num lugar diferente, situações diferentes, ou frio demais, ou calor demais.
O que é que vocês levaram e o que é que vocês não levaram, mas deveriam ter levado?
Acho que dessa vez a gente foi bem preparado, né?
Ah, é?
A gente levou muita muamba.
Muita muamba?
Já saindo daqui já não cabia mais tudo na moto. Já foi coisa amarrada pro lado de fora. Antes de sair daqui, imagina comprando mais umas coisas na viagem, né? A gente levou, assim, ó, equipamento pra campo e uma segurança, né?
Quando é que foi essa viagem?
Foi 9 de setembro, né?
A gente saiu daqui 9 de setembro, depois do meio-dia.
Pegaram muito frio?
Teve os momentos de, assim, de anoitecer no deserto do Peru, que anoitecia era que nem ligar um freezer, esfriava muito, baixava para 3 graus pouco tempo.
Esse percurso foi bem complicado, porque nós saímos da vila de Ollantaytambo, que é uma vila antes de Machu Picchu, e nós seguimos até Nazca. Então foram 720 quilômetros atravessando a cordilheira. Então há momentos que chegava a quase 0 graus, aí tu descia a cordilheira a 15 graus. 0 graus, 15 graus. E nós ficamos 14 horas fazendo esse percurso. Então foi um percurso muito longo, desgastante, muito frio. A gente teve que parar a moto, botar a mão na descarga, o pé na descarga, porque o frio era terrível, a gente achava que não ia conseguir chegar.
E com toda essa alternância de temperaturas, vocês tiveram algum problema de saúde, resfriado, alguma coisa?
Não.
Se adaptaram bem, né?
Sim. Só a questão de altitude que... Se for fazer um esforço físico, assim, igual o hotel que nós estávamos, que era 3 andares, subir as escadas assim, normal, correndo. Quando a gente está aqui, faz aqui, não consegue. Não,
em termos de altitude daqui, lá é muita diferença? Ah,
né? Lá é La Paz é 3.800 metros, né?
De altitude. O ar rarefeito é um...
É, muita diferença. Frio, né? Muita diferença da nossa serra aqui, é bem mais alto, né?
Muito mais alto. Dá para planejar tudo? As paradas, os hotéis, a alimentação, ou tem surpresas também no viagem?
Tem surpresas, mas assim, nós até que não tivemos muitas surpresas desagradáveis, assim, que mais pendeu, que mais foram os desgastes, né, ou muito calor. Quando nós atravessamos de Corumbá para Bolívia, o calor era insuportável, então a gente penou muito para chegar até o nosso destino. Então...
Agora, há casos também, trajetos, em que vocês não encontram um posto de combustível, e que tem que ter, além do combustível no tanque, uma reserva de galão?
Sim. Isso aí já é de praxe para quem viaja para essa região. Porque a gente encontrou na viagem e a gente comentou, todos têm que levar o galão de gasolina à reserva, porque a Bolívia tem alguns problemas de abastecimento e não é todo posto que tem gasolina, e também não é todo lugar que tu consegue comprar gasolina. Não tem. Então tem longos trechos, às vezes interior do país, ali tu vai ter que passar...
O Chile também.
O Chile não é... É a questão que é muito longe de uma cidade para o outro, né? Então, uma moto com autonomia baixa, tu vai se complicar. Tu tem que ser, no mínimo, 400 quilômetros, assim, de autonomia na moto, no mínimo, né?
O que se usa nessa viagem em termos de roupa? É couro?
Não. Nós compramos uma roupa especial, já faz uns 2 anos, que ela tem as proteções, né? Além das proteções... Ela é resistente à água, não vou dizer que é impermeável, porque quando chove demais ela entra água. Então ela tem toda uma segurança, e também as botas, aí a gente comprou também as botas com tem mais segurança, no caso de um tombo, já tem...
É um material chamado cordura, que é feito, só um material sintético, né?
Mas... Antes da viagem, uma revisão de cabo a rabo na moto.
Ah, sim.
O que você fez de especial em termos de mecânica, alguma coisa, uma revisão especial?
Assim, ó, uma viagem dessa, que a pastilha de freio tem que trocar, pelo menos o pneu traseiro, né, tem que sair novo daqui, porque é o que mais sofre desgaste.
Vai com o mesmo pneu ou tem que trocar?
Não, vai.
Vai e volta.
Vai e volta. Uhum. Aí, como a minha moto é transmissão corrente também, né, tem que botar um kit em relação novo para garantir. Às vezes até o kit que eu tinha suportaria a viagem, só que aí só o fato de ficar com aquela na cabeça que, não tá novo, pode ser que eu vou me incomodar. E quando tu tá lá num deserto, que não tem nada para lugar nenhum, já pensou dar algum problema lá, né? Então a gente tem que sair daqui garantido, pelo menos essas coisas básicas tem que ser garantido.
Pelo menos para sobreviver.
Com certeza. Olá, Bicudo, um abraço para vocês do estúdio e também para o casal. Um abraço para o pessoal da Alumasa, o Iago Benedetti, que mandou um recado aqui. O Iago também é da moto, é?
Não.
É um amigo de vocês?
Pessoal acompanhou muito, assim, porque o que nós fizemos, né? Todos os dias nós postávamos as fotos e os vídeos, contando um pouco da... Então, a gente foi praticamente um diário de viagem. Uhum. E os nossos amigos acompanharam. E o que mais surpreendeu a gente, quando nós chegamos em Uruçanga, tinha muita gente que não conhecia a gente, né? E acabou acompanhando as fotos, acompanhando a viagem, vem nos abraçar, dando parabéns pela coragem. Disse que foi muito legal, né? A gente ficou bem surpresa.
Uma aventura que atrai amigos também, né?
Uhum. Sim. Encoraja outras pessoas também, né? Que tem essa vontade de ir. Né? E não é impossível, né?
Não.
E a família de vocês?
Aí...
Como é que foi?
Bom,
se conta... A minha mãe e meu pai já estão acostumados, porque já sabe que é a loucura, né?
A minha avó gastou umas 1.000 velas, eu acho. Acabou a vela no mercado, pelo que estão falando.
Não sei se vai ter vela pro finado.
Tanta vela que gasta.
Muita reza, então, hein?
Foi. A nona vitalina foi forte.
Em termos de alimentação, né, o que, que vocês comeram, beberam lá? Algum prato especial para destacar aqui?
Ah, o Diego adorou a cuieira.
A cuieira?
Ah, Diego, não é Diego.
Adorei a cuieira.
O que, que é a cuieira?
É um ratão do banhado lá.
Ah, é?
Não, porquinho da Índia.
Porquinho da Índia?
É tradicional do Peru, eles cultivam até em granjas, então é um prato super tradicional deles. Só que a forma como vem montado assusta um pouco, né? Porque o bichinho vem inteiro, por um caso, assim, no teu prato, sorrindo pra ti.
Legal, né? Com relação à comunicação, o espanhol é a língua praticada nesses países, né? Eu estou conversando aqui com um casal de Uruçanga, que viajou durante 28 dias... Agora, conta uma história. Vocês noivaram durante o trajeto, né?
Sim, essa viagem, na verdade, a intenção era já noivado, porque dessa promessa que ó, só vou noivar contigo se for em Machu Picchu e de moto. Ela disse, então tá, nós vamos então. Então tá, agora nós estamos lascados, então eu tenho que ir pra lá.
O objetivo principal é fazer a viagem pra noivar em Machu Picchu.
Só que uma vez que tu tá lá naquela região, então tu já mata um monte de ponto turístico numa paulada só, né?
Claro.
Então atravessando toda a Bolívia, né? Cochabamba, ela tem uma tia que mora em Cochabamba, a gente parou 2 dias lá.
Uhum.
Aí segue La Paz, aí a fronteira da Bolívia com o Peru, Lago Titicaca, aí tu passa um dia ali. Tem aqueles povos que vivem nas ilhas flutuantes lá.
Eles te...
Aí depois tu vai pra Cusco, né? Cusco é muito bonita, né? Tem muita coisa pra ver em Cusco, em volta de Cusco. Aí tu segue pra Ollantaytambo, que é antes de Machu Picchu. Então, dali, o máximo ao norte que a gente foi Machu Picchu, né, Kaique? A gente noivou lá em Machu Picchu.
Certo. Vocês foram de moto, mas nem tudo que vocês viram foi de moto. Não. Vocês também passearam de teco-teco.
Passeamos de trem para chegar até Machu Picchu, foi de trem. Nós passeamos de barco para chegar até as Ilhas Flutuantes, nós fizemos com o barco. Em Nazca, para visitar as linhas no deserto, nós pegamos um teco-teco, que o Diego também adorou bastante, né, Diego?
É mérito meu. Muita gente que vai lá passa mal. Mais um.
Você não é o único, né?
Não sou o único.
Uma viagem dessa é bom não perder roupas, né?
Não. Então, nós passamos do Chile, nós fizemos o seguinte trajeto. Você
perder uma mochila com roupas?
Não, perder um saco de roupa inteiro com tênis.
Nossa, e aí? Como é que faz?
Eu levei duas cuecas pra garantir.
Ah, sobraram duas cuecas, que bom.
Ainda bem, né?
Mas é bastante, né?
Não, mas era...
Protege bastante.
Frio, né?
Mas era assim, ó, a gente tem os baús da moto, né? Os dois baús lateral, mais o central. Só que a roupa era tanta coisa que nem cabia mais dentro. Então a roupa suja nós ia botando num saco amarrado lá de fora.
Certo.
E ali tem aquelas borrachinhas de elástico ali da moto que segura, né? Só que a gente parou lá numa fronteira do Chile pra Bolívia, no meio dos vulcões lá pra bater umas fotos lá e eu olho pra trás.
O da moto assim, Carolina, aconteceu uma tragédia.
Tinha o tênis também ali, ó, tinha outras coisas também, né, além da roupa suja, né? Ah, ficou lá pra Zilhama lá, as Zilhama estão andando de tênis agora.
Que coisa. Olha, é uma viagem muito legal, interessante, tem muitas histórias pra gente contar aqui e num bloco não é suficiente. A gente volta daqui a pouco com mais histórias da Carolina e do Diego, que viajaram durante 28 dias, 11 mil quilômetros em 4 países, além do Brasil, é claro, né? Já já a gente volta, aguardem!